Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje o assunto não poderia deixar de ser, né, o futebol. Mas não só o futebol, né? O como é que a Copa do Mundo e esses eventos esportivos acabaram virando toda uma experiência digital em tempo real, um grande aí laboratório global de dados, consumo, engajamento, comportamento. Então, já faz um tempo que torcer não significa mais só ver os jogos, né? A gente assiste, comenta, reage, acompanha, tem toda ali uma interação que vai trazendo uma conversa global em tempo real, né? E isso traz não só diálogo sobre o próprio esporte e o futebol, mas também sobre os negócios, como é que a gente usa toda essa interação para se inspirar, entender como a gente pode melhor aproveitar esses engajamentos para estimular que a gente faça esse diálogo com as empresas, com experiências que vão além até do próprio esporte. E para falar sobre isso, a gente tem a honra de receber o João Palomino, que é CEO da Live Sports. Muito bem-vindo, João.
Oi, Gabi. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho de trazer a Live Sports para esse papo, que é tão instigante, que faz parte do nosso dia a dia. Na verdade, a gente discute isso cotidianamente aqui na Live Sports.
Muito bom, estou animada também. Quem está aqui com a gente também, um prazer enorme receber o Luiz Lourenço, que é diretor de novos negócios da RD Station aqui da TOTVS. Um prazer ter você aqui, Luiz.
Obrigado, Gabi, pelo convite. Prazer estar aqui novamente, especialmente aí com o João, né, que tem uma super história quando se fala de conteúdo esportivo. Eu acho que até eu vou sair aprendendo um monte de coisa aqui dessa conversa.
Ah, muito bom. Então, para começar, vamos lá, né? Eu dei uma introduzida aqui sobre esse lugar, do como é que mudou a lógica do torcedor e como isso tem ido além com as interações com o digital, mas queria ouvir de vocês. O que mudou de fato nesse processo, né? Da segunda, terceira, as mil telas que a gente tem, o streaming e tudo mais. Como é que esse comportamento hiperconectado tem pautado as coisas? A gente pode partir do futebol, mas falar de esporte como um todo. Quem é que se habilita aí a começar?
Ah, se o Luiz me permite, eu queria só pescar uma frase que você falou, Gabi, e que quando você falou veio a imagem do que a gente rotineiramente tem visto de comportamento do torcedor, né? Hoje, torcer é cada vez menos ver os jogos, né? Porque existe uma gama de atrativos tão gigante no entorno do jogo, existe um sem número de ferramentas que te conectam com assuntos relacionados ao jogo, na periferia do jogo, que hoje as pessoas olham para a TV quando percebem um grito mais alto do narrador, uma piada do comentarista. E recentemente nós até tivemos uma reunião com um grupo de talentos dessa geração nova do YouTube para as narrações, e um deles disse que grita bastante, né? E vocês devem ter percebido que hoje as transmissões esportivas, elas são mais histriônicas. Né? Lateral virou lateral, escanteio virou assim, particularmente me incomoda um pouco, mas ele falou assim, é para chamar a atenção do cara que tá, do cara ou da mulher que tá com o celular na mão, tá no sofá com o celular na mão, veja o pensamento do talento em relação a isso. Então a gente cada vez menos está olhando para o jogo e cada vez mais está dedicando atenção para o periférico do jogo, que eu acho que é um assunto aqui, né?
Cara, muito legal, João, você ter levantado isso, porque agora eu vou começar a prestar atenção nesses detalhes, que eu confesso que eu nunca parei para pensar nisso. Mas você falando agora, né, é até interessante quando você vê um vídeo de um jogo, né, da década de 70, 80, que a televisão era o central ali, né, era o meio da sala. A narração era: toca a bola. E mais 10 segundos falava: tocou para fulano. E agora, realmente, a transmissão ela tem tantas coisas tentando chamar a sua atenção, né? Porque eu acho que é muito legal, né? O esporte em geral, ele tem uma coisa que a gente vê em marketing que é muito especial, né? Porque a gente tem a atenção em tempo real do que está acontecendo numa partida, somada com a emoção, somada com um desdobramento quase infinito de possibilidades, de conteúdos e desdobramentos, com aquele negócio de senso de pertencimento, especialmente quando a gente fala do nosso time de futebol, quando a gente fala de uma Copa do Mundo, né? E paralelamente, uma infinidade de dados que podem ser gerados, né? De consumo, de atenção, etc. São poucas as coisas que conseguem concentrar essa combinação de fatores, né? A atenção, os dados, a emoção, um desdobramento quase infinito, um senso de pertencimento, um senso de comunidade. E complementando um pouco do João, né, a Copa talvez seja o maior case, né, ou talvez um dos maiores cases omnichannels do mundo. É TV com streaming, com social, com creator, com promoção no varejo, com comunidade, com dados, com game paralelo, com bet, com chat commerce, com... Cara, muitos ativos, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas coisas tentando chamar sua atenção, tentando fazer sua conversão. É realmente incrível.
Você fala da Copa do Mundo, nós temos que nos lembrar que na última Copa do Mundo, os direitos digitais foram os últimos a serem comercializados. Não havia um olhar e uma atenção. 4 anos depois, os direitos digitais são os únicos a disponibilizar os 104 jogos para o torcedor. Só no digital é que a gente vai poder assistir toda a Copa do Mundo. No canal aberto, você vai ter 54 jogos que vão pertencer à Rede Globo e 32 jogos no SBT. Então, só a Cazé TV vai transmitir os 104. Então, esse conceito omnichannel que a gente, assim, omnichannel na última Copa já houve, mas eu acho que não com a intensidade e com o oferecimento que haverá nesse agora. E com um entendimento diferente das ferramentas e da força que tem o digital hoje. Eu acho que esse é o pulo, claro, trazendo a inteligência artificial também, né? Que eu chamo a inteligência artificial de integração amiga. Porque a gente vê a inteligência artificial tendo uma carga também preconceituosa em alguns casos, né? Há uma grande discussão, qual o limite dela, até onde ela vai, o que ela vai substituir, o que ela não vai substituir, o que ela vai fornecer, o que ela vai matar de tempo, o que ela não vai matar de tempo. Eu gostaria de tratar a inteligência artificial, já que ela está aí, como uma integração amiga, para a gente saber de que forma ela pode colaborar e contribuir para o nosso dia a dia.
Não, e muito legal vocês terem abordado, né, esse processo e essa transformação que é recente, né? Você fez a comparação aí dos últimos 4 anos. E fico imaginando para as marcas, para as empresas, para a publicidade, os anunciantes, o quanto que isso também mudou, né? Porque é isso, você está bem, os canais mais fragmentados, os jogos já não são no mesmo lugar, é mais sobre aquele senso de comunidade. Como é que fica isso, né? Como fica esse diálogo com os anúncios? Como que se posicionam até para a gente abrir aqui para os nossos ouvintes, como pensar uma estratégia omnichannel a partir dessa experiência, né? Que ideias, insights a gente pode ter?
Eu acho assim, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Essa aqui é a verdade, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho assim, o planejamento é o rei desse conceito. Porque muitas vezes a gente ouve dizer que as coisas vão acontecendo, o talento publica ali, a gente publica aqui, traz para cá, traz para lá. Quem tiver a inteligência de fazer o planejamento, e como o Luiz falou, entender os dados que estão disponíveis para corroborarem, para darem suporte a esse planejamento, quem conseguir fazer isso acessa mais facilmente as marcas, porque vai entender a comunidade que vai se criar no entorno daquilo. Eu acho que a gente vai discutir aqui também, nós estamos falando de seleção brasileira, quando você fala de seleção brasileira, é uma nação inteira, ou melhor, é um mundo inteiro que está voltado para isso, né? É um evento global, é um evento que envolve todo mundo, porque é um esporte que atinge aquelas pessoas que normalmente nem se preocupam muito com futebol, mas a Copa do Mundo tem o olhar voltado para o futebol. Mas quando a gente falar desse conceito voltado para clube de futebol, a gente vai entender como a comunidade vai ser atendida, como ela pode ser incentivada e convidada a participar cada vez mais do dia a dia de clube, do dia a dia de um talento, do dia a dia de uma personalidade, do dia a dia de um personagem. É isso que a gente vê dia a dia. Planejamento vai ser tudo para conhecer como chegar a essas pessoas. Porque, há um bom tempo, quando a situação era, vou usar entre aspas aqui, confortável e cômoda, nós tínhamos a Sport TV, que atendia ao futebol nacional, junto com a Rede Globo, e tínhamos a ESPN, que atendia ao futebol internacional. E o consumidor estava lá na ponta, passivo. Então, o que você publicasse e fizesse aqui, chegava naquele consumidor, né? O que você planejasse e trabalhasse de conteúdo, de qualidade, de informação, chegava naquele torcedor, naquele telespectador. Hoje, você já não encontra o telespectador. Você precisa achar o telespectador. Onde ele está? Qual é a plataforma que ele está usando? O que ele quer? O que ele consome? Que roupa ele veste? Que palavra ele gosta de usar? Ele gosta de quem? Quem nós vamos colocar entre o conteúdo e o consumidor que vai fazer com que a marca se sinta satisfeita e o consumidor se sinta representado? E aí eu adoro falar que esse meio aqui é humano, esse meio aqui é personagem, esse meio aqui é palavra, esse meio aqui é credibilidade, esse meio aqui é informação, esse meio é entretenimento, é graça, é leveza, para chegar nessa pessoa. Então o dado vai ser muito importante entender quem você vai fazer com que carregue esses dados para o consumidor.
E acho que a grande virada de chave que deve ter nesse planejamento, né, a nível de consciência, é que nos últimos eventos esportivos, né, de alguns anos atrás, o conteúdo, o João sabe muito bem disso, o conteúdo e o meio de distribuição eram praticamente a mesma coisa. Hoje não, né? Hoje o jogo, a partida, ela é um conteúdo central, mas que ela vai ser desdobrada, de novo, quase infinitamente antes, durante e depois, em canais diferentes, em ferramentas diferentes. Cada uma dessas ferramentas com o seu próprio algoritmo, cada uma dessas ferramentas, esses canais com comportamento de uso, né? Eu não vou conseguir desdobrar exatamente um podcast que eu posso falar de um jogo com um programa de rádio, com um programa de TV, com um programa de streaming, com uma discussão no X, com uma discussão no TikTok. Ou seja, as marcas deveriam entender que, a partir, né, do contexto que a gente está vivendo hoje, o jogo, ele é um asset, ele não é o asset, ele é um asset, ele é talvez o asset central, né? É a partir dele que a gente vai desdobrar antes, durante e depois, mas que aqui tem um desdobramento que você pode trabalhar de diversas formas com que conversa melhor com o seu público, né? E complementando aqui a visão de planejamento, a segunda tela, ela não é uma distração, né? Em algum momento a gente pensa, não, a segunda tela é uma distração aqui, a pessoa deveria estar focada somente em um canal. Mas o João mesmo falou, né? É tudo ao mesmo tempo, é agora. Eu tô vendo a televisão com streaming, quando eu vejo eu já tô no X, aí eu tô no meu grupo de WhatsApp, depois eu volto pro streaming de novo, o streaming me leva para um QR Code, esse QR Code me leva para uma promoção, depois ele me joga para um game. É realmente tudo ao mesmo tempo e agora.
O que eu acho só, Luiz, é que dentro dessa visão, as empresas ainda não conseguiram estabelecer como elas vão conviver. Explico. Se fala na TV 3.0, que nada mais é do que você imersivamente participar da transmissão. Interagir diretamente com a transmissão. Mas eu acompanho palestras, acompanho encontros, acompanho grandes profissionais da área que já falam sobre a TV 3.0, Não sei como ela vai acontecer, se vai acontecer. Eles próprios estão muito temerosos, né, na implantação da TV 3.0. Vocês se lembram lá da TV em 3D, né? Que todo mundo saiu comprando TV 3D, mas não tem produção suficiente para TV 3D. Na Copa do Mundo da África, a Sony montou uma arena para se assistir jogos em 3D. Fantástico, sensacional, mas vai funcionar quando você botar isso dentro da casa do torcedor. Não numa arena para satisfazer 1.500, 2.000 pessoas que estavam lá no Centro Internacional de Imprensa em Joanesburgo, né? Então, estou falando de 2010. Era o grande lançamento global da TV 3D. Não aconteceu de lá para cá. Já tem 16 anos que isso aconteceu. Então, hoje é preciso entender como é que você vai fazer com que aquilo que está acontecendo lá... E aí é o omnichannel, né? O conceito de omnichannel. O que está acontecendo na TV vai trazer para o teu celular e vai te incentivar a trafegar de lá para cá e daqui para lá, né? Eu vi uma ação esse final de semana, vocês devem ter sido impactados também, porque foi notícia em vários lugares, do Ronaldo oferecendo cerveja com desconto de 50%. Você comprava 12 e levava 6. E usava o aplicativo Zé Delivery, né? Eles não suportaram a carga de procura. Né? Quem procurou, como eu, procurou, foi lá no QR Code por curiosidade, né? Mas também para tomar uma cervejinha, né? E foi no QR Code, no, você, a campanha foi estendida pelo volume. Então, esse é um exemplo de interação. A mais simples, hein? É a mais simples que a gente pode considerar hoje, né, Luiz? É um QR Code. Você bota, todo mundo está com o celular na mão, bateu o QR Code e você chega onde você quer. Então, eu acho que eu sinto a necessidade de se estabelecer mais conexão entre o que está acontecendo ao vivo e entre o que você está fazendo ali.
É legal, né? Assim, o quanto que o timing ele é relevante, quanto que o planejamento tem que estar preparado para o timing, porque provavelmente numa experiência frustrada dessa, né? Se tiver uma experiência frustrada, também perde-se muito dinheiro, ou então perde-se uma oportunidade muito grande. Então é interessante, né? Eu tenho que fazer um planejamento de uma ação, seja ela a mais simples ou a mais robusta possível. Ela tem que ter um timing legal para eu conseguir, né, capitalizar o máximo possível. Esse timing ele tem que ter um rastreamento interessante para eu entender, beleza, qual que é a demanda que eu gerei, como é que essas pessoas converteram, se converteram. Eu tenho que ter uma infraestrutura, né? Aqui quem escuta o Antes Técnico que Nunca gosta muito do assunto do TI, né? Poxa, como é que a minha infraestrutura garante isso? Porque se eu vejo o Ronaldo falando que vai dar cerveja por 50% de desconto, a minha estrutura tem que aguentar esse negócio, né? Não posso derrubar o meu site de uma hora para outra, né? Enfim, e como é que eu continuo essa conversa, né? Beleza, o Ronaldo anunciou agora 50% de desconto. O que está por vir? Qual que é o próximo passo? Agora vai ser essa mesma campanha? Vai ser uma outra coisa? Qual que vai ser a conversa que a gente vai gerar com o Ronaldo ou com o Zé Delivery? Né? Qual que é o próximo passo? Enfim.
Não, e que aí eu acho que entra nesse lugar do planejamento também e do que o João tinha dito lá atrás sobre esse lugar dessa máquina de gerar dados que virou o torcedor, né? Porque se você consegue aproveitar isso, imagino, de uma maneira estratégica, onde você pega os dados corretos do que te interessa, de preferências, de possibilidades, você consegue que essa seja a porta de entrada para muitas outras ações. Ou não, aquilo fica solto e tem só aquela possibilidade naquele timing. Como fica, né, esse lugar onde essa estratégia, esse planejamento, que tipo de dados, que tipo de informações você pode tentar em uma campanha como essa trazer para que isso aumente para além do que é aquela experiência só do jogo, e o jogo seja só um ponto ali de contato extensivo, mas que vá para outros cantos, sabe?
Deixa eu trazer algumas coisas aqui, João, porque eu acho que você com a experiência do Live Sports vai conseguir trazer coisas muito mais profundas do que eu. Mas deixa eu trazer um ponto aqui mais simples da conversa, que o ambiente digital ele permite que a gente teste muitas coisas. Quando a gente está no ambiente digital, as pessoas deixam muitas pegadas, né? Eu consigo acompanhar muito bem tráfego, de onde esse tráfego está vindo, o que está convertendo, o que não está convertendo, onde que as pessoas estão quebrando na jornada. Eu consigo acompanhar muitas informações dessa jornada das pessoas. E eu consigo testar muitas coisas. Eu consigo testar criativo, eu consigo testar cópia, eu consigo testar link, eu consigo testar página, eu consigo testar oferta. E eu consigo fazer um jogo de teste A-B também quase infinito, né? Eu vou sempre mantendo uma opção variante em cima de uma opção de base e vou sempre otimizando para o que gera mais receita. Então, quando a gente fala nessas possibilidades, né, Gabriela? Acho que os indicadores, eles... Talvez, né, o João vai trazer alguns mais sofisticados, mas pensando com a cabeça de quem trabalha mais com marketing, a gente vai acompanhar os indicadores de origem, de fonte, de conversão, de tráfego, etc. Com a parte legal de eu conseguir testar muitas coisas antes, durante e depois. Vou dar um plus aqui, que a gente começou falando de IA, né, da IA amiga. Eu tenho um podcast aqui na RD também, Gabi, e em determinado momento uma participante, né, uma entrevistada, falou uma frase que eu adorei, assim. Que hoje a IA, ela nos permite fazer qualquer coisa mesmo. Mas no mundo que eu posso fazer qualquer coisa, saber o que fazer é a coisa mais importante. Então eu tenho que ter algum dado que me direcione a falar o que eu tenho que fazer, né? O João deve ter acompanhado aí que nas convocações das seleções, o Brasil fez a convocação lá com o Ancelotti, né? Quase para o coletivo de imprensa, que também foi transmitido por não sei quantos canais. Outros países fizeram vídeos criativos com a identidade do país, convocando os jogadores com elementos do país. Cara, uma coisa que foi super legal com o IA, usou a IA como ferramenta, utilizaram os canais mais adequados para a distribuição desse conteúdo. Pô, e foi sensacional, foi incrível que eles conseguiram gerar de engajamento ali, né? E que provavelmente eles tiveram algum nível de acompanhamento para falar, essa é a nossa melhor aposta. No mundo que dá para fazer qualquer coisa, desde assessoria de imprensa até um vídeo, né, feito por IA, provavelmente essa é a nossa melhor aposta, provavelmente os dados sustentam esse caminho.
Vou aproveitar a experiência do Luiz, então, com o marketing. O futebol tem algo que é sensacional. Para quem torce para um clube, você não precisa explicar que aquele Guaraná é gostoso, né? Ele já tem uma conexão que nenhuma marca consegue estabelecer, que é a relação torcedor-time. Você não precisa fazer campanha de marketing. E outra, é o único produto que o próprio torcedor mete o pau no produto, mas no dia seguinte está beijando o produto de novo. Então é uma relação deliciosamente maluca que nós brasileiros temos com os clubes de futebol. Não é? Nessa questão, você, principalmente hoje, nas tuas ações de marketing, você tem que ser muito criterioso, você tem que ser muito cuidadoso, porque convencer é difícil, virar meme é a maior facilidade que existe hoje na face da Terra. Se a gente pegar os exemplos recentes em relação à seleção brasileira, a gente tem isso. Então é preciso um cuidado gigantesco para você lidar com isso e entender que um equívoco, algo pode virar um meme, que aí é uma ação contrária àquilo que você estava desejando, buscando e tentando, né? Então, o que eu vejo também, e aí é uma crítica muito ácida que eu tenho continuamente, é que todos esses dados sobre os quais nós estamos falando, todo o entendimento de quem é o torcedor, do que ele pode gastar, de como ele pode contribuir, os clubes de futebol não têm. Os clubes de futebol estão muito, mas muito distantes de conceberem essa necessidade, que é mais grave ainda. Porque uma coisa é você falar assim, eu não consigo fazer isso, eu adoraria fazer isso, mas não consigo porque eu não tenho inteligência, eu não consigo porque eu não tenho fornecedor, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo porque as marcas não vão embarcar. São justificativas aceitáveis. Não consigo por causa disso. Então você vai cuidar dessa dor e vai tentar conseguir. Eles não conseguem porque eles não conceberam essa necessidade ainda. Os clubes ainda não entenderam que vamos usar aqui a palavra que está muito em moda, a jornada do torcedor é muito mais do que só a bola no campo. O Soriano, que tem um livro, foi presidente do Barcelona, A Bola Não Entra Por Acaso, ele fala do clube de futebol, da estruturação do clube de futebol, mas voltado muito para o futebol, mas essa realidade serve também para o mundo do marketing e da publicidade. Né? Serve sim, porque nada acontece por acaso. É preciso ter método, é preciso entender que esse consumidor que você está tendo agora, ele já tem uma conexão natural, mas ela não basta. Ela não é suficiente. Você tem que cada vez mais utilizar isso a seu favor para fazer com que ele compre o refrigerante, que é patrocinador do clube, a bolacha, que é patrocinadora do clube, ou a camisa, que é patrocinadora do clube, que ele consuma dentro do clube, né? Para que isso se reverta em benefício para o coração dele. Mas é uma pena a gente ainda não ter, do ponto de vista de gestão esportiva, esse entendimento.
E você vê isso mudando, vocês, né? Luiz também, trazendo também Luiz para a conversa. Vocês veem, num curto prazo aí, sei lá, nos próximos 5 anos, uma mudança, uma maturidade maior? Porque, no fundo, vários setores, né? A gente está falando aqui dos clubes de futebol, mas ainda tem muitos setores que estão engatinhando nesse processo, né? Do entendimento dessas novas formas de se conectar mesmo com o seu público, com a sua audiência. Isso é uma tendência de se transformar? E por onde isso pode ser feito? O que nos espera aí pelos próximos anos? Ou como a gente pode influenciar que isso mude?
Eu vou falar menos do futebol e dos cases de marca de futebol, porque acho que o João domina muito mais o esporte aí do que eu. Mas num contexto que as pessoas... Vamos lá, qual que é o contexto que a gente vive, né? Eu tenho um dado do IBGE, deve ser de 6 meses atrás, ou próximo disso, que 93% dos domicílios brasileiros já têm acesso à internet. Isso, 95% dos endereços dos domicílios urbanos e 85% dos domicílios rurais. Ou seja, o Brasil ele já é um país que majoritariamente tem acesso à internet. E quando eu tenho muitas pessoas na internet, eu tenho um potencial de consumo e geração de conteúdo muito grande. Quando eu tenho muito conteúdo e eu tenho muitos canais, e cada um dos canais tendo seu próprio algoritmo, o ativo marca, ele volta a ter uma relevância significativamente maior do que alguns anos atrás. Então, a gente veio de um mundo de publicidade tradicional, em que eu tinha 30 segundos para me comunicar, enfim, e no final deixava 5 segundinhos para falar o telefone na velocidade mais rápida possível, mas eu tinha um momento de encantamento ali naqueles 30 segundos. Eu saí desse lugar para um outro lugar que era altamente focado somente em performance, só que eu tinha um funil muito, muito linear, né? As pessoas entravam por um lugar e saíam por outro, eu sabia mais ou menos o que elas tinham para converter, aonde, quais canais eu colocaria meu dinheiro, etc. E fomos para um lugar altamente difuso, altamente diversificado, e que a marca ela tem o seu protagonismo. Quando eu começo a buscar coisas em plataformas diferentes, ora no YouTube, ora no streaming, ora no ChatGPT, ora no Google, para coisas diferentes, a marca que tiver a maior força aqui provavelmente vai ser aquela que eu vou confiar mais, que eu vou buscar primariamente, que eu vou dar mais atenção. Então, o componente marca é um ativo que ele volta a ter um bom nível de protagonismo. É um lugar que as empresas deveriam voltar a olhar, porque se antes era uma questão um pouco subjetiva, hoje já é bastante objetiva, mas mais difícil de mensurar por conta dos N canais que a gente tem. E só pegando o ponto que o João falou, né? Eu lembro que algumas palestras atrás eu falava quase isso que você falou, João, assim, cara, que a ambição de toda marca deveria ser um time de futebol, né? Poxa, imagina que maravilhoso a pessoa conseguir tatuar sua marca de tanto que ela é apaixonada e que ela é louca por você e ela nunca vai te trocar na vida dela e provavelmente vai passar isso para os filhos. Eu tenho uma palestra que eu falo bastante sobre marca, eu não falo de futebol, mas eu falo da banda de rock Kiss, né? Porque eu acho que uma das poucas bandas de rock conseguiu capitalizar em todas as esferas com a sua marca, né? E é isso, putz, eu queria muito que a minha marca fosse o nível de paixão do... Eu sou Cruzeiro, tá, gente? Do Cruzeiro, ou do Kiss, ou de qualquer outra marca que gera uma legião de fãs apaixonados, né?
Então, o Cruzeiro, Luiz, foi o nosso primeiro cliente na Live Sports. Em dezembro de 2020, Nilson Fujisawa, que é amigo e sócio aqui, e eu fomos até Belo Horizonte, porque o Cruzeiro estava numa situação, você se lembra muito bem, muito difícil. E 21 nós produzimos toda a rede social do Cruzeiro. O portal O Tempo de Minas comprou os direitos do Cruzeiro como mandante do Campeonato Mineiro. E eles nos contrataram para sermos o Omnichannel daquele momento. Então nós produzimos absolutamente tudo. A instância em nuvem, gateway de pagamento, produtora que ia transmitir, narrador, comentarista, repórter. E foi um case de muito sucesso. Logo depois o Ronaldo comprou o Cruzeiro. E ele tinha, evidentemente, os fornecedores dele, a preferência dele, e tocaram a vida lá. Mas foi um dos exemplos muito interessantes de um clube que parou e falou assim, gente, não adianta a gente acreditar que nós conhecemos o nosso torcedor. Nós não conhecemos o nosso torcedor. Nós precisamos saber mais sobre ele. E esse trabalho foi feito naquele momento, infelizmente interrompido na sequência, mas foi um primeiro momento que a gente pôde colocar para o clube, olha, se você não fizer isso, você vai perder relevância, você vai perder visibilidade, você vai perder torcedor, você vai perder receita. Para de olhar para os 70% de receita que é oriundo da televisão, que isso vai minguar. Isso vai minguar. Ou, se não, mantenha isso com o mesmo montante, mas que ele signifique uma porcentagem menor na sua receita anual. Incremente as outras receitas que a inteligência artificial, que as redes sociais, que o YouTube vão permitir que você tenha também. Então isso foi interessante do ponto de vista de ter essa visão. E apenas para cometer uma justiça, vou ser justo aqui no que eu tenho visto e acompanhado, até de uma certa forma um pouco mais de perto, essa nova gestão da CBF, ela veio para trazer algumas transformações no futebol. Então, se pensou no árbitro profissional, se pensou no novo calendário esportivo, se pensou em fair play financeiro, está se pensando em formas de entender melhor o torcedor, que até então o torcedor era alijado dessa discussão. O que está sendo feito pelo marketing da CBF hoje tem a preocupação de entender o torcedor. A CBF chamou os jornalistas para perguntar por que vocês metem tanto o pau na gente. E cada um com a sua razão, plausível. Ela não foi contrapor a crítica. Ela foi entender por que da crítica e de que forma trabalhar com isso. Essa é uma mudança significativa para o futebol brasileiro. Se é uma entidade mãe, que seja uma entidade que vai desaguar essa prática para todos os clubes.
O João, você falou, a gente falou um pouquinho do Cruzeiro, né? O Cruzeiro veio de uma fase muito ruim, né? Você trabalhou junto nesse período. E na sua fala eu lembrei de uma outra coisa que é um pouco mais prática aqui, Gabriela. Eu conversei bastante com o diretor comercial do Cruzeiro na época. E a gente tem aqui na RD Station alguns clientes que são clubes de futebol. E um desses clubes, acho que eu não vou trazer, porque eu não sei o quanto que isso seria um problema ou não, mas enfim, existe um clube grande do futebol brasileiro e que ele veio de uma fase muito boa e caiu numa fase muito ruim, né? E com essa queda... Né? Então vamos colocar aqui que é uma crise, como qualquer outra empresa pode passar por uma crise, qualquer que seja. O número de interessados, de pessoas interessadas nos ativos comerciais desse clube, diminuiu significativamente. Enquanto ele estava num contexto que era praticamente tirar pedido, as pessoas chegavam, colocavam preço adequado, etc., quase que já alguns anos depois ele já não tinha essa atratividade. E aí, Gabriela, você perguntou de coisas um pouco mais práticas. Esse clube começou a utilizar o produto da Eden Station de CRM, porque falou, opa, se antes eu tinha uma atratividade alta, eu podia me dar ao luxo de ter uma baixa conversão, porque o ticket compensava. Tá tudo certo, eu tô surfando uma determinada onda aqui. A partir do momento que a minha demanda diminui, eu tenho menos pessoas querendo abrir franquias, eu tenho menos patrocinadores, eu tenho menos pessoas querendo fazer ações comigo, eu tenho que ter um nível de controle, um nível de entendimento muito bom e eu tenho que ter uma conversão muito alta. E aí eles começaram a profissionalizar um pouco mais essa estrutura comercial do seu clube, né? Justamente para maximizar maximizar a conversão e o resultado desse time comercial. Foi uma virada de chave, né? Porque esse clube especificamente ele trabalhava de um jeito ainda. Sua área comercial era amadora e que não é uma exclusividade de um clube de futebol, né? Porque a gente tem todos os nossos viés de time de futebol aqui, que é aquela confusão, que é aquela zona. Porque a gente vê muita empresa que fatura bastante, empresa no mercado B2B, que tem uma área comercial desorganizada, tá? Esse clube pegou essa área comercial desorganizada, colocou ferramentas, colocou um bom nível de processo, porque agora que eles estão na crise, opa, eu tenho que maximizar minha conversão, e agora sim eles voltaram a ter uma visibilidade um pouco maior e mantém essa conversão relativamente alta, por consequência, tiveram um aumento de receita aí nos últimos 2 anos.
Não, muito legal, né? E é inspirador para muitas outras indústrias também, porque, de novo, né, a gente está aqui falando do esporte, mas, na verdade, a realidade de várias empresas e vários outros setores da economia também.
Vou trazer um outro exemplo. Deixa eu trazer um outro exemplo que vocês estão falando, eu estou lembrando. Eu conversei com, alguns anos atrás, com o CEO de uma dessas grandes redes de varejo esportivo, né? A gente tem aí a Netshoes, Centauro, várias outras, né, várias empresas de e-commerce que o foco é esporte. E eu lembro de uma conversa que eu tive com essa pessoa, que ele trouxe um princípio, que é um princípio muito legal para marketing, é um princípio muito legal para clubes de futebol, pegando um gancho do que o João comentou, que a gente não aproveita todo o potencial dos nossos clubes no Brasil hoje, e que eu acho que vale para muitas empresas. Se ele está presente em muitos canais, ele consegue capturar os dados das pessoas interessadas, dos torcedores, etc., ele consegue antecipar alguns movimentos, ele consegue entrar na vida dessa pessoa antes de algum outro player entrar. O caso de uso dele era, ele conseguia, a partir de um cruzamento de dados, tanto na sua loja quanto nos canais que essa marca estava presente, ele conseguia identificar aqueles torcedores que eram apaixonados e que compravam a camisa do time todo ano, por exemplo. Com esse nível de entendimento, o que ele começou a fazer? Poxa, eu sei que essa pessoa é apaixonada por esse time, e eu sei que ela vai comprar a camisa do ano, porque eu tenho tantas informações aqui que sustentam isso. Eu não vou dar brecha para ele começar a pesquisar no Google ou nos marketplaces qual que é o produto que ele vai, qual que é a loja que ele vai comprar. Eu vou tentar antecipar isso. E aí ele começou a selecionar esse segmento de torcedores e todo ano ele já mandava a camisa para casa dele. Olha, toma aqui sua camisa. Se você, né, quiser, clica nesse botão e ela é sua. Se você não quiser, não tem problema. Daqui a uma semana eu vou aí e busco essa camisa na sua casa. Porque a lógica dele foi, poxa, eu vou ter uma conversão tão alta que o meu custo de voltar lá e buscar essa camisa vai ser menor do que o meu custo de aquisição tentando competir com 300 fornecedores que estão vendendo camisas desse time, né? O princípio aqui que vale para a empresa, que vale para clube de futebol, que vale para, enfim, boa parte das empresas, é que a gente deveria buscar incessantemente qual é o perfil das pessoas, qual é o interesse dessas pessoas, qual é o comportamento dessas pessoas, em quais canais essas pessoas estão. Porque se eu tiver um entendimento de perfil, interesse, comportamento e canal, eu tenho mais chances de antecipar. Eu tenho mais chances de ter uma previsibilidade maior do próximo passo. E aí, se eu consigo antecipar, eu saio de uma briga de foice que é anúncio, que é vendedor, que é, né, aquele oceano vermelho que boa parte das empresas, né, inclusive, né, a grande maioria delas está. A
questão aí também, Luiz, é foco, né? É foco, porque o clube de futebol é um organismo muito complexo, muito complexo. Maravilhosamente complexo, né? Porque tem que cuidar do time de futebol, tem que cuidar do estádio, tem que cuidar dos dados, dos números. E aí, o dirigente atual, e é compreensível isso, né? Ele passa a ranquear o foco. Então, eu preciso de um lateral esquerdo. Então, não tem pesquisa de marketing que substitua o meu lateral esquerdo. Então, eu vou gastar no lateral esquerdo, né? Que eu preciso daquele jogador. Eu preciso pagar os salários. Eu preciso aumentar... é cruel, mas é a verdade.
E vocês citaram aí inteligência artificial em vários momentos, né? Esse é sempre um grande tópico aqui no Antes Tech do que Nunca. O que mudou, né? Até esses cases que você citou, Luiz, o que muda agora com essa entrada mais agressiva para o consumidor final da inteligência artificial, nas formas das pessoas buscarem, ou até nos processos internos? O que agora a gente pode esperar de diferente?
Vou voltar na frase, né? Com a inteligência artificial, a gente pode fazer qualquer coisa, mas no mundo que dá para fazer qualquer coisa, saber o que fazer é talvez o mais importante, né? Cara, e aí a gente consegue fazer qualquer coisa, desde apresentar a minha convocação. Depois, quem tiver curiosidade de ver os vídeos, né? A Noruega, a Inglaterra, Senegal, a forma como eles apresentaram os seus convocados foi lindo de ver, né? Muito bacana.
Aconselho a ver como foi a da Inglaterra com Beatles, né?
Sensacional. Pô, sensacional. Pô, fiquei numa inveja danada. Falei, caramba, por que a gente não fez isso, né? Foi muito legal. A gente pode fazer vídeos, a gente pode fazer músicas, a gente pode fazer criativos, a gente pode fazer conteúdo, a gente pode fazer qualquer coisa. Não vejo que a gente vai ter uma limitação de uma coisa que a gente não conseguiria fazer alguns anos atrás, talvez de forma muito mais barata que a gente consiga fazer hoje, né? Mas saber o que fazer, acho que é mais importante. E quando eu falo do que fazer, onde a IA consegue me ajudar mais? Primeiro, a IA, ela me dá uma capacidade de interpretação de um alto volume de informações, cruzamento de informações, que seria muito custoso, tomaria muito tempo e que hoje a IA consegue nos ajudar, né? É cruzar as informações de muitos canais que estão acontecendo ao mesmo tempo, é cruzar os meus investimentos, é cruzar a minha segmentação, né? Falei ali de perfil, interesse, comportamento e canal. Cara, eu tenho N perfis com N comportamentos, com N tipos de interesses, trabalhando em N canais. Cara, mas eu tenho que fazer uma escolha aqui de onde eu vou colocar os meus R$ 1.000 de hoje. A IA hoje, ela vai conseguir te dar algum nível de recomendação, algum nível de direcionamento melhor. E trazendo um pouco de coisa que a gente fala bastante na TOTVS aqui, Gabriela, para uma IA funcionar muito bem, ela tem que partir de algum lugar. Ela tem que partir. Primeiro, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter os dados e, né, eu tenho que começar da coleta de dados. Esses dados, eles têm que chegar para mim em algum lugar. Depois, eu tenho que ter esses dados minimamente organizados. Eu tenho que ter isso organizado num processo, isso tem que chegar de um jeito mais ou menos mastigado para a IA trabalhar em cima e me entregar as recomendações. A mágica que a IA consegue nos entregar, se eu tiver um bom volume de dados e os dados organizados, é se eu tiver esses dados contextualizados. A TOTVS fala muito disso, né? Hoje, com as nossas soluções, por exemplo, a Link, que a gente está desenvolvendo aqui na TOTVS, o que ela tem entregue de mais legal, especialmente no contexto B2B, tá? Menos no contexto B2C, mas muito mais no contexto B2B. É que a TOTVS, a RD Station, elas têm um contexto muito bom de uma, vou dar um exemplo, de uma empresa que vende carros no interior do Rio Grande do Sul, que é completamente diferente de uma empresa que vende carros no interior do Rio Grande do Norte, né? Então, conseguir embalar muito bem esse volume de dados com um bom contexto de mercado, com um bom contexto da sua região, com um bom contexto da sua indústria, te permite entregar boas recomendações do que fazer. Sabendo o que fazer, a IA vai te ajudar a Congo, ela vai te ajudar nos desdobramentos, enfim.
Tem dois pontos que eu gostaria de conectar à inteligência artificial dentro do futebol, até para falar um pouco num projeto do qual eu fiz parte e tenho um enorme orgulho disso. Uma coisa é que está mais avançada é quando a inteligência artificial, se bem que existe ainda muito campo para evolução, a inteligência artificial é muito utilizada para entender ou facilitar a vida do torcedor, facilitar a vida do clube na conexão com o torcedor, chegada no estádio, etc., caminhos, né, peças que possam ajudar a criar essa coletividade. Esse é um ponto. Mas recentemente eu fiz parte de um grupo com o Luiz Durão, que é um estudioso do Insper e tal, e ele me convidou para fazer parte de um projeto que entendeu a presença da inteligência artificial no esporte de alto rendimento. Sai um pouco da questão negocial, comercial, e entra para o desenvolvimento dos atletas. Aí eu acho que a inteligência artificial já vem sendo utilizada mais frequentemente porque ela está meio que no bastidor. Então, nós ainda não temos acesso a tudo que está sendo feito. Mas nesse estúdio, que foi contratado por um organismo da organização da ONU, né, das Nações Unidas, e esse grupo que fez esse trabalho para entender no tênis, no basquete, no golfe, no futebol, onde a inteligência artificial estava interferindo no jogo, principalmente porque a inteligência artificial ela te dá respostas muito mais rápidas e te permite uma mudança de direção muito mais rapidamente. E convenhamos, a inteligência artificial ela pode sugerir mudanças dentro do próprio jogo, dentro do treinamento, mas a palavra final ela tem de ser sempre humana, porque ainda a inteligência artificial não faz uma ponderação de determinados fatores que contribuem também para a tomada de decisão. A gente fez algumas simulações em que a inteligência artificial te dava um caminho, mas ela não tinha a capacidade de ponderar um fator importante que ia influenciar dentro daquele caminho que você estava adotando. Então, eu ainda que acho que é muito, muito no princípio ainda do que a gente está vendo, mas eu vejo que em termos de esportes olímpicos pode contribuir exageradamente. Tem gente que defende que a inteligência artificial vai substituir os árbitros, eu não acredito, mas ela teria essa capacidade. Ela tem lá um arquivo gigantesco de momentos muito parecidos que ela pode dar um resultado, mas com um aval final de um humano. Ou mesmo, como eu disse, na direção técnica. Está acontecendo isso, perdi um jogador, o que, que é melhor nesse momento, sendo que o meu adversário está desse ou daquele jeito. Lembre-se, e aí a gente tem que agradecer a experiência que a gente tem, nós sabemos perguntar, essa molecada ainda não sabe perguntar. O prompt é fundamental para você direcionar o resultado que você, o mais apurado possível. E a gente já sabe perguntar.
Bom, muito bom. Como já tinha avisado no começo, né? Aprendi muito aqui, episódio maravilhoso. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, dava para passar aqui horas e horas, mas a gente chegou aqui no tempo final. Então, queria agradecer enormemente, João, tudo que você trouxe. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço. Agradeço ao Luiz a gentileza, agradeço o carinho pelo convite. Como eu disse, é um assunto muito instigante, a gente aprende continuamente. Luiz trouxe alguns insights sensacionais que a gente observa, acompanha aqui no nosso dia a dia, a gente usa bastante. Muito, muito interessante a gente aprofundar as discussões, porque vejam que tudo que nós falamos aqui é de campo a ser explorado. Então a gente fala tanto de oportunidade, 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 elas são gigantescas no esporte, porque o esporte ele vai perceber. E qualquer que seja o esporte, não só o futebol, apesar de a gente viver a monocultura do esporte, né? Eu costumo dizer que O primeiro esporte brasileiro é o futebol. O segundo é o futebol. O terceiro é o futebol. O quarto é falar de futebol. E o quinto é discutir futebol. Depois vem os outros esportes. Né? Mas eu acho que existe uma possibilidade gigantesca e oportunidades gigantescas também para a gente desenvolver mais.
É isso aí. Muito obrigada, Luiz, por tudo. Foi ótimo. Aprendi muito com você aqui. Foi maravilhoso. Obrigada pela presença.
Eu estava falando, né, que eu sou cruzeiro, eu sou mineiro, né? E mineiro gosta de ir para barzinho e ficar conversando. E eu gostei desse podcast aqui porque ele juntou talvez as principais conversas de boteco, que é falar de futebol e falar de negócio, né? Então, realmente, espero que todo mundo tenha gostado aí. E é incrível, né? Como é que Copa do Mundo realmente é uma base de conteúdo que desdobra em muitas outras coisas, inclusive num podcast que é majoritariamente focado em tecnologia. Parabéns aí, Gabi, por conduzir esse papo.
É isso aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTS nas redes, de ouvir os episódios anteriores em podcast.tots.com e compartilhar esse aqui com todo mundo. A gente fica por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.